Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Olá você, amigo e amigo ouvinte, é hora de aportar em um novo porto para juntos dialogarmos sobre o cuidado com a nossa casa comum. Enquanto atracamos nossa embarcação, aproveite para chamar os vizinhos, os amigos e toda a família para o nosso encontro.
Passo de luz, pertinho de Jesus, cantemos com amor, no compasso das remadas do caminho. Passarinhos, nosso canto é de louvor.
Como canta os passarinhos, nosso canto é de louvor.
Remei, 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 remei pra chegar até.
E hoje desembarcamos no estado de Roraima. Foi difícil chegarmos até aqui porque o Rio Branco está bem seco. Mas não é sobre o rio que vamos falar hoje, não. Nosso diálogo será sobre as consequências das queimadas para o meio ambiente e para a saúde da população. E enquanto nós nos ajustamos, Garantido vem chegando por aqui para introduzir o nosso tema de hoje.
Caminhos da Amazônia.
Não deixe o meu rio secar, agonizar e morrer. O que será deste mundo se o rio e a mata desaparecer? Não, eu não vou devastar, meu filho precisa crescer. A vida depende da vida pra sobreviver. A vida depende da vida pra sobreviver. Cadê pau pra canoa? Não tem nem madeira pro meu tapiri. A Paco, Tatu e a Cutia fugiram daqui. Cadê pau pra canoa? Não tem nem madeira pro meu tapiri. A Paco, Tatu e a Cutia fugiram daqui. Tem fumaça no ar, tá queimando meu chão. É preciso parar com tanta destruição. O homem perdeu o juízo, mas não a razão. O homem perdeu o juízo, mas não a razão. Cadê peixe na mesa? Não tem nem farinha pro meu curumim. A vida defendo com a vida e não saio daqui. Cadê peixe na mesa? Não tem nem farinha pro meu curumim. A vida defendo com a vida e não saio daqui.
Tem fumaça no ar e estão queimando o nosso chão. E dessa vez, quem está sofrendo com esse problema, que é recorrente na região amazônica, são os moradores do estado de Roraima. Com a escassez das chuvas, a fumaça se alastrou. No último dia 10 de abril, por exemplo, a população voltou a respirar fumaça. O ar poluído foi classificado como não saudável pelo Índice Mundial de Qualidade do Ar. Para entender melhor o que acontece em Boa Vista e o porquê dessa estiagem tão prolongada, a Liege Costa foi conversar com um especialista no assunto. Olá, Liege.
Entrevista ambiental.
Olá, Joelma, e você, ouvinte. Na entrevista ambiental de hoje, eu converso com Anne Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Bem-vinda ao Caminhos. Anne, você pode explicar para os nossos ouvintes por que o período de seca e estiagem em Roraima é diferente dos outros estados da região amazônica, haja vista que nos outros estamos passando pelo período chuvoso?
Roraima tem um período diferenciado no que diz respeito à sua estação seca, se comparado ao restante da Amazônia. Um dos grandes motivos é o fato de Roraima ser o estado, a porção mais norte da Amazônia. E grande parte, inclusive, de Roraima está localizada no hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador. Isso faz com que o período de seca comece mais tarde e termine mais tarde também. Então, enquanto em alguns lugares da Amazônia as chuvas, por exemplo, já começam em outubro, como o sul do Mato Grosso, o período seco na região de Roraima, por exemplo, ainda nem se estabeleceu. Essa diversidade de condições climáticas, ela é uma característica dessa região, que é uma região continental.
Qual a trajetória das queimadas em Roraima nos últimos anos? Como se compara com outros estados da Amazônia?
A primeira coisa que a gente tem que entender é que, como Roraima, ele é a última porção, ele representa a última porção da Amazônia que queima dentro da estação de queimadas da região, realmente Roraima sempre vai estar em destaque no início de cada ano, porque é só basicamente Roraima que queima, enquanto grande parte da Amazônia já está tendo chuva. Então, nesse sentido, Roraima ele tem um calendário bem particular de queimadas. Olhando os dados do monitor de fogo do Mapiomas, a gente percebe que claramente os três primeiros meses do ano de 2024 foi um recorde absoluto de área queimada. Os dados do monitor do fogo, eles são de 2019 para cá.
Anne, quais são os principais impactos das queimadas no meio ambiente de Roraima?
Então, as queimadas e os incêndios florestais têm um impacto muito importante em vários níveis. Primeiro, que é através do fogo em que o carbono que está preso na vegetação, né, no tronco das árvores, etc., quando queimado, é liberado para a atmosfera. Acaba sendo uma das principais fontes de emissão de gases do efeito estufa do Brasil. As queimadas, elas também, quando saem do controle e entram, né, na floresta, acabam gerando os incêndios florestais, tem um impacto muito grande na estrutura da floresta, por exemplo. Uma parte importante da floresta amazônica são florestas tropicais úmidas, que são sensíveis ao fogo. O fogo natural, ele é super raro. Então, uma vez queimadas essas florestas, elas demoram para se recuperar.
Qual o papel do IPAM no combate às queimadas em Roraima?
O IPAM, ele não é uma instituição de combate no campo às queimadas. O IPAM é um instituto de pesquisa e o nosso principal objetivo é fornecer informações para que as autoridades, a sociedade em geral, possa entender o problema e propor soluções para reduzir esse problema. Por exemplo, o monitor do fogo do Mapbiomas. Nós disponibilizamos os dados de área queimada para todo o país através do monitor de fogo do Mapbiomas, numa escala muito refinada. Então ali a gente tem um diagnóstico muito preciso do que queimou com maior intensidade, auxiliando no planejamento das ações, auxiliando a identificar as áreas que podem vir a queimar no futuro porque não queimaram agora. Então, esses são dados muito relevantes para esse tipo de planejamento de ação de combate.
Para finalizar o nosso bate-papo, quais as principais medidas o IPAM recomendaria para prevenir e combater as queimadas em Roraima?
Então, eu diria que a principal coisa a ser feita é realmente tentar reduzir o uso do fogo o máximo possível. Nesse contexto, uma das primeiras coisas é, de fato, reduzir o desmatamento. Reduzindo o desmatamento, tem uma redução nas fontes de ignição. A segunda coisa é realmente dar incentivos para que os pecuaristas que costumam utilizar o fogo, para que eles não usem o fogo. né? Ou usem menos. Um terceiro ponto, que eu acho que é o ponto bem importante também, é realmente preparar não somente agências que trabalham com isso, mas também aquelas comunidades, as brigadas comunitárias, etc., para momentos como esse, que são momentos onde a gente sabe que o clima ele vai ser muito favorável à ocorrência de incêndios.
Muito obrigada, Ana Alencar, diretora de ciência do IPAM, por seus esclarecimentos aos nossos ouvintes. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Foi bem te vi quem viu, foi bem te vi quem viu a terra arder. Foi bem te vi quem viu, foi bem te vi quem viu a mata queimar. Beija a flor, me dê um beijo antes de partir. Partiu contrariado de ver tantas queimadas nas florestas tropicais. A vida se acabando, as fontes todas secando, sem ter água pra beber. Mais um dia a terra gira para o lado do bem. Faz nascer novas sementes na cabeça dessa gente que não pensa em ninguém. É aí que a coisa muda, toda muda terá vida, toda vida terá sol. E faz girar o girassol,
apenas o bem te vi que viu, não. Os animais das florestas sentiram. Alguns foram mortos e a população também sofreu para respirar por conta do ar poluído. A nuvem cinzenta na cidade de Boa Vista iniciou ainda em fevereiro, mês em que o estado quebrou um recorde histórico e se tornou o estado brasileiro com o maior número de focos de calor. A fumaça se intensificou ainda mais em março. Para se ter ideia, no dia 25 de março, a cidade ficou com o ar mais poluído do que cidades como São Paulo e Hanoi, capital do Vietnã, onde a poluição é muitas vezes considerada insalubre e irrespirável. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, desde o início do ano o estado registra 4.100 focos de incêndio e vive a previsão de risco de fogo de alto a crítico. Mas quais as consequências de tudo isso para as comunidades e que ações estão sendo realizadas? Esse é um assunto para o nosso próximo bloco. Enquanto isso, fique aí na companhia de Rui Maurício e já voltamos.
Onde era o pasto verde, agora é fogo em carne viva. Queimada é tronco de alma, partida, luto no capinzal. Onde era ventania, agora é poeira radioativa. Queimada é tombo de animal ferido no matagal. Onde era o pasto verde, agora é fogo em carne viva. É tronco de alma, partida, luto no capinzal. Onde era ventania, agora é poeira radioativa. Queimada é tombo de animal ferido no matagal. A queimada é seiva sangrando no suor de um trabalhador. É o pio de um pássaro triste na viola de um cantador. É a deusa da mata clamando, gemendo seu último grito de dor. É a deusa da mata clamando, gemendo seu último grito de dor. Onde era só silêncio, agora toques de retirada. Queimada avança com suas chamas e seu belo clarão. Onde era um só caminho, agora uma perdida estrada. Queimada abriu fronteiras, fincou bandeiras, marcou o chão. A queimada é seiva sangrando no suor de um trabalhador. É o pio de um pássaro triste na viola de um cantador. É a deusa da mata clamando, gemendo seu último grito de dor. É a deusa da mata clamando, gemendo seu último grito de dor. Onde era só silêncio, agora toques de retirada. Queimada avança com suas chamas e seu belo clarão. Onde era só caminho, agora uma perdida estrada. Queimada abriu fronteiras, fincou bandeiras, marcou o chão. A queimada é seiva sangrando no suor de um trabalhador. É o pio de um pássaro triste na viola de um cantador. É a deusa da mata clamando, gemendo seu último grito de dor. É a deusa da mata clamando, gemendo seu último grito de dor.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
O índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando, ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. Meu pé de sapema, minha infância virou lenha, ai, ai, que dor, ai, ai.
E nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia. Hoje conversando com você sobre as queimadas no estado de Roraima. Dados apontados por especialistas afirmam que a fumaça registrada na cidade é oriunda de incêndios florestais que acontecem no próprio estado e em áreas da Guiana, país na fronteira norte do estado. Com uma extensão de 224.300 km², segundo os mais recentes dados do Monitor do Fogo, plataforma do MAP Biomas, que monitora a extensão territorial afetada por queimadas. Roraima já teve 10.700 km² consumidos pelo fogo em 2024, sendo que 48% da área está localizada em terras indígenas.
Nunca mais, nunca mais. O meu torrão, meu rio secou, pra onde vou? Eu vou convidar a minha tribo pra brincar no garantido para o mundo declarar. Nada de queimada ou derrubada, a vida agora é respeitada, todo mundo vai cantar. Vamos brincar de...
As queimadas não provocaram problemas apenas na área urbana de Boa Vista. Vários municípios estão sofrendo com a problemática. E a Daniela Pantoja pegou uma rabeta e foi conhecer de perto essa realidade. Conta aí, Dani.
Caminhos da Amazônia.
Perda da biodiversidade, escassez de água, assoreamento de igarapés e ar poluído. É assim que se encontra grande parte do estado de Roraima devido aos altos índices de queimadas na região. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, desde o início do ano até o mês de fevereiro, foram 2.605 focos ativos de queimadas identificados em Roraima. O número é quase o total de focos que o estado registrou durante todo o ano passado, ou seja, 2.659. Apesar de que em algumas outras regiões da Amazônia o período de chuva já iniciou, no estado de Roraima, conhecido como verão amazônico, vai desde o mês de dezembro até abril. Porém, nos últimos tempos, esse ciclo tem sido muito alterado devido às mudanças climáticas na região. Ou seja, acontecem períodos irregulares de chuva e, consequentemente, períodos irregulares de seca, o que tem acarretado nessa intensa nuvem de fumaça em grande parte do estado, como explica Márcia Oliveira, professora da Universidade de Roraima e assessora da rede eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil.
De modo especial, o norte e o noroeste do estado apresenta esse ciclo das águas. Ocorre que nos últimos tempos esse ciclo tem sido muito alterado devido às mudanças climáticas na região. Então, a gente tem tido períodos períodos irregulares durante o período chuvoso e períodos muito irregulares durante o período das secas. De modo especial, 2023-2024, esse ciclo está muito desregulado. O ciclo das chuvas durou um mês a menos. O período da estiagem começou no final de julho, que a gente teve as últimas chuvas do inverno, e se estende até agora.
Márcia Oliveira destaca ainda que essa fumaça, resultado das queimadas que ocorrem em todo o estado, é ocasionada por uma prática muito utilizada por grandes produtores que queimam espaço como uma forma de agilizar os processos de plantação e que isso tem sido muito prejudicial para o ecossistema.
Isso tem sido muito prejudicial para o ecossistema, porque com a queimada se matam não somente a fauna, mas também toda a flora do território. Então a gente está com um processo de perda de biodiversidade tremendo com essas queimadas, além da estruturação de uma nuvem de fumaça muito pesada, muito densa, e entramos no hall da cidade mais poluídas do mundo.
A situação nos territórios indígenas é também bastante preocupante, no qual desde o ano passado estão sofrendo com a forte estiagem e a falta de água. Além disso, o grande número de incêndios destruiu roças, propriedades, casas, sistemas de irrigações e de abastecimento de água nas comunidades, o que prejudicou muito a vida social comunitária, como relata Marcelo Macuxi, coordenador da Associação dos Povos Indígenas da Terra São Marcos.
Sobre a situação das comunidades indígenas no estado de Roraima, principalmente na terra São Marcos, que desde o ano passado vem sofrendo com forte estiagem e a falta de água nas comunidades, e também esse ano um agravante que foi o início das queimadas, né? Um grande número de incêndios que destruiu roças, propriedades, casas e também sistemas de irrigações de abastecimento de água das comunidades, que prejudicou muito a vida social comunitária dos povos indígenas. E também isso se deu muito pelo fato da ausência do Estado em exercer o seu papel junto com os povos indígenas, né? Até o presente momento não houve nenhuma ação que de fato viesse prevenir ou dar esse suporte às comunidades indígenas no estado de Roraima. Porém, a gente vem como organização representante dos povos indígenas nessa luta junto com parceiros.
Marcelo reforça ainda que as comunidades estão lutando para amenizar a situação da falta de água e cobra do Estado ações que possam ajudar as populações, principalmente as que estão sendo impactadas diretamente com as queimadas.
As comunidades vêm lutando para que amenize a situação da falta de água e amenize a situação com as queimadas, né? E pedimos que o Estado brasileiro se manifeste, que o Estado brasileiro tome a responsabilidade e assuma o seu papel junto com as comunidades indígenas do estado de Roraima, que já estão há mais de 3 meses sem água, 2 meses sofrendo com incêndios florestais e agora 1 mês com fumaça que cobre todo o estado de Roraima e principalmente as comunidades indígenas.
Outra reivindicação levantada foi o lançamento de uma carta aberta em apelo ao Estado para agir com seriedade diante da severa seca e os consequentes incêndios que assolam o Estado. O documento é assinado por 33 organizações da sociedade civil e pastorais sociais da Diocese de Roraima. A carta foi construída como instrumento de denúncia e como forma de pressionar o governo do Estado de Roraima a executar ações previstas com o decreto do Estado de Emergência, como pontua Vanessa Xavier, agente da Comissão Pastoral da Terra, CPT.
Então, a carta aberta das pastorais, organizações e movimentos de Roraima, ela foi construída como um instrumento de denúncia e como forma de pressionar o governo do estado de Roraima a executar ações previstas com o decreto do estado de emergência. O que nos preocupou e o que nos motivou foi pensar que depois do mês de fevereiro o estado está totalmente vivenciando a forte estiagem, as queimadas e a fumaça sendo inalada por toda a população, somente no mês de março, que o final de março já, que o governo do estado, ele decretou um estado de emergência, né?
A Carta das Organizações e Pastorais Sociais reforça ainda que o governo adote medidas urgentes e eficazes para mitigar os espaços da estiagem e das queimadas, bem como para combater a contaminação dos rios e ainda a implementação de políticas públicas que priorizem a criação e o fortalecimento de um plano estadual de prevenção e combate a incêndios florestais com recursos suficientes e apoio técnico para sua efetivação e apresentação e prestação de contas dos recursos estaduais e federais utilizados nas ações de combate às queimadas em Roraima, entre outros. Daniela Pantoja para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
E todo esse fogo vai queimando o caminho por onde os animais poderiam passar. E como podem se salvar se alguns se rastejam e outros são vagarosos, não podem escapar?
E o fogo ardendo em chama, lascando, queimando, subindo os troncos, os galhos, as folhas, os ninhos. Que dor!
É revoada desesperada pra tentar se salvar. E toda essa fumaça vai cobrindo o caminho por onde muitas pessoas poderiam passar,
causando acidente na estrada. E a gente se trata com dificuldade para respirar. Precisamos de ar.
Nas queimadas, o estado de Roraima ainda enfrenta uma seca severa desde outubro de 2023, agravado pelo fenômeno climático El Niño. Além de lidar com a seca, o estado lidera o número de focos de calor do país em 2024. Com a falta de chuvas, os rios têm secado e há ocorrências de incêndios florestais que consomem casas, animais e vegetação e espalha fumaça poluída pelo ar. Por conta desse problema, o governo do estado decretou emergência nos 14 dos 15 municípios. No início do mês de abril, houve chuva em alguns locais de Boa Vista, mas não foi suficiente para garantir a normalidade do rio e a redução das queimadas. A previsão é que as chuvas mais intensas iniciem no final do mês de abril.
E todo esse fogo vai queimando o caminho por onde os animais poderiam passar. E como podem se salvar se alguns se rastejam e outros são vagarosos, não podem escapar?
E o fogo ardendo chama, lascando, queimando, subindo os troncos, os galhos, as folhas, os ninhos. Que dor!
É revoada desesperada pra tentar se salvar.
Bom, o nosso encontro de hoje está chegando ao final. Esperamos que logo, logo a situação em Roraima volte à normalidade. Agora é hora de partir. Temos novos rios para navegar em busca de informações para partilhar com você. O nosso abraço e até o nosso próximo encontro aqui nos Caminhos da Amazônia.
Põe mesa que tem tambaqui no anzol da murida, me venha acender um farol. Põe mesa que tem tucumã pro café, maniçoba, me aquece essa gente de fé. Vou batendo pilão, Roraima é meu coração, Macunaíma é meu guia, no canto da minha canção. Marapaxi é alegria da festa lá em Macapá. Vou pegar pororoca nas águas de Val e Osmar. Sou cupido flechador de sarabatana certeira, do tum da emoção da Lucínia cantadeira. Tacacá rodopiando nas cuias de Santarém, ancoradas nas esquinas da linha linda Belém. Vou pegar pororoca nas águas de Val e Osmar. Sou cupido flechador de sarabatana certeira, do tum da emoção da Lucinha cantadeira. Tacacá rodopiando nas cuias de Santarém, ancoradas nas esquinas da minha linda Belém. Sou cupido flechador, sarabatana certeira, no tum da emoção a cantadeira da cacá rodopiando nas cuias de Santarém, ancoradas nas esquinas da minha linda Belém. Sou cupido, flecha amor de sarabatana certeira, no tum da emoção da Lucinha cantadeira da cacá rodopiando nas cuias de Santarém, ancoradas nas esquinas da minha linda Belém.